A gente tá tudo certo pra ir embora, a gente já tava noivo, já tinha feito enxoval, já tinha mandado meu dinheiro todo pro Brasil. Já tinha... Meus primos tinham vindo me ajudar a levar as malas, assim, pronto pra ir embora. Ele fala, o que, que eu posso fazer pra vocês ficarem? Eu não tô acreditando que vocês vão embora, cara. Vocês têm muito futuro aqui. É a terra de oportunidade pra quem trabalha e não tem medo igual vocês.
Libanês e grego, quando eles acham o profissional certo, eles não soltam.
Eles não soltam, né? Ele falou, como é que eu faço pra vocês ficarem? E a gente não sabia como é que ficar. Pra falar a verdade, nunca soube.
Sim.
Aí eu falei, a gente não sabe. Ele falou, olha, eu fiz um processo de green card pro moço da Guiana Francesa alguns anos atrás. Eu acho que eu posso fazer pra você também. Vocês querem?
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Fala, turma! Bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com seu host, Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro na terra do Tio Sam. Muitos dizem que é a Flórida, mas eu questiono, eu acho que é aqui. E hoje eu trago uma convidada que está transformando vidas de brasileiros profissionais na terra do Tio Sam. Ela é de São Paulo, do ABC Paulista. E olha, é um prazer imenso fazer esse episódio para você aqui hoje. Independente de onde você esteja, na Ásia, Austrália, Europa, nas Américas ou até no Brasil, você vai tirar vários insights de como utilizar o seu conhecimento em terras desconhecidas. Então fica ligado nesse podcast aí. Presta atenção, já tira o papel, a caneta, que vai sair muita informação relevante para você aqui hoje. E olha, isso não seria possível sem o nosso patrocinador, BRZ Seguros, a corretora número 1 do imigrante na terra do Tio Sam. Seguros de carro, de casa, de empresas. São mais de 35 mil clientes que faz esse episódio possível para você. Se você já não segue a gente, vai lá e segue a BRZ Seguros. E se você não segue o canal, essa é a chance, porque cada episódio é feito com muito amor e muito carinho para você. Então vamos cortar isso aqui logo e já chegar na introdução da nossa convidada Thaís May, direto de São Paulo para Boston.
Não é?
Bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. Oi, pessoal aqui do Imigrante Rico. Vocês que estão... É mundial, assim, a sua audiência?
A gente tem no Japão, Austrália, Europa. A galera acompanha a gente de vários cantinhos do mundo.
Achei incrível. Muito bom estar aqui com vocês.
Não, prazer imenso. Eu também não imaginava que a gente ia ter esse alcance. E é tão gostoso receber as mensagens de pessoas que falam, cara, eu tô vendo esse episódio e tem a ver com a minha vida aqui.
Com certeza.
E... acho que vai ter a ver contigo também. Eu cheguei um pouquinho antes de você, só um pouquinho aqui nos Estados Unidos, algumas décadas antes de você. E a gente não tinha essas informações. E até o que você faz não tinha essas informações.
Não existia, né?
Não existia. Mas antes da gente entrar nessa parte do que você faz, eu quero voltar ao filme. Vamos rewind. Lá no comecinho da TAR. Você nasceu onde?
Eu nasci em São Bernardo, na ABC Paulista. Sou da terra dos automotivos, da terra das fábricas de carro. E a minha família é toda de automotiva.
Sério?
Sim. Então, assim, meu pai trabalhou 26 anos na GM. Um tio trabalhou sei lá quantos na Volks. Família na Ford, na Toyota. Minha família inteira veio desse ramo automotivo.
Veio do ramo automotivo. E é normal, né? São Bernardo é aquilo ali, né? Os carros fabricados ali, a terra do Lula.
Ele também.
Sim. Muito legal. E você tem mais irmãos?
Tenho um irmão, 2 anos mais novo do que eu. Então, minha família sempre foi eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, nós quatro. Venho de uma família bem sólida, bem bacana. Eu acho muito bacana a minha família, que eu gosto muito de contar, é que não tem família da mãe, não tem família do pai. Virou uma família só. Então, a minha casa sempre foi o ponto de conexão entre essas duas famílias. E foi muito bom crescer com essa base gigante de... Não é a família do pai, não tem preferência pelo tio de um, tio do outro. Era sempre uma mesma família que tava ali sempre se apoiando. Uma família que eu fui incrivelmente amada. Eu falo que se eu sou tudo que eu sou hoje, conquistei tudo que eu tenho hoje, é porque eu vim de uma base tão amada que eu acreditei que eu podia fazer tudo.
Amém.
Se foi uma crença que meus pais colocaram em mim, assim, que eu sou muito grata a eles, é você pode tudo. E não só eles, mas todo o restante da minha família também.
Não, isso aí é maravilhoso. E a sua infância em São Bernardo? São Bernardo é uma cidade grande, não é tão pequena assim.
Não é tão pequena, é uma cidade grande.
É uma cidade grande. Como foi sua infância lá?
Foi muito tranquila, eu fui aquela criança que brincava na rua. Então, eu brincava de carrinho de rolimã, brincava de taco.
Caraca,
eu
ainda... você descia de carrinho de rolimã?
Descia, minha rua é uma curva, assim, uma descida curva. Então, era incrível.
Rodinha caía, o dedo ficava.
O dedo ficava, direto. Até hoje, uma infância muito tranquila na rua. Eu acho que eu fui a última geração que eu posso falar.
Tá com aquele da bolinha de tênis?
Da bolinha de tênis.
Que a gente jogava no lato de litro.
E tinha que acertar,
o litro lá, e você dava tacada no negócio, jogava pra fora, a galera batia no outro. Joguei muito isso aí também, viu? Batia no portão da vizinha, ela saía lá fora.
Doida. Jogava muito vôlei também. Boa. E a minha família sempre, eu sempre tive uma situação um pouco melhor, assim, dos meus vizinhos, então eu sempre fui a dona da bola.
Sim.
Essa parte era legal, assim, então a gente que chegava ali com a rede, com a bola, com as coisinhas, pra criançada brincar, e eu tive uma infância bem de moleca, assim, porque na família do meu pai, eu sou a única menina.
Sim.
Eu tenho um irmão e tenho só primos homens, não tenho nenhuma prima.
Então você era aquela que soltava pipa com os primos.
Ia pescar, não tinha que fazer essa escolha. Andar de cavalo, era o que tinha.
Que massa.
E da família da minha mãe, eu sou a mais velha. Uhum. Então, as primas vieram muitos anos depois. Isso. Então, eu nunca tive menina, assim, pra brincar realmente comigo. Sempre foi uma... E aí, foi uma infância muito boa, acho que por conta disso também. Eu era bem livre, assim, pra ficar com as bonecas sozinha, mas ficava com os meninos
tinha
também.
Tinha o seu tempo ali,
Isso, e meus pais foram bem incríveis de deixar, né? Que eu acho que tem muita família também que não permite. Eles permitiram eu deixar ser criança. Não tinha menina. Era criança.
Era criança.
Era muito legal. É, eu também vim de uma educação meio rígida, assim, eu posso falar. Por mais que foi muito tranquila, muito amada, meus pais sempre foram muito... Eu sempre estive em ambientes muito rígidos também. Então, eu comecei...
Tinha limite.
Tinha muito limite. Sempre tive limite. Meus pais... Minha mãe, assim, era conhecida por isso na rua, na família. Ela colocava...
Cascuda.
Cascuda. Colocava limite e ela não se importava de ser a cascuda. Não, é bom pra ela, é bom isso pra ele, sabe? Então, assim, tava todo mundo brincando na rua, 6 horas da tarde.
Deu a hora, vambora.
Deu a hora. Pra dentro. Ai, mas tá no meio do jogo. Que horas são? Minha mãe só falava isso. Que horas são? E eu falava, ó, é hora de entrar. Vamos, tchau, gente.
Não tem debate.
Chateada, não tinha debate. E aí, eu entro... Ela me colocou no balé com 4 anos de idade. Então, acho que foi meu primeiro ambiente mais rígido.
Sim.
E foi
é muito importante isso.
É muito legal. Nossa,
minha
muito importante.
Balé, é sensacional.
É muito, porque no balé, Thiago, eu aprendi a cair e a levantar. A cair, a levantar. Quantas vezes foram necessárias pra aquele passo ficar bom. Eu acho que o perfeccionismo... O balé traz um pouco desse... De não ser perfeccionista, mas de você fazer certo.
Sim.
E ele te ensina...
de prática, né?
De prática, que precisa colocar empenho.
Aqui tem outra coisa nos Estados Unidos também, que é o ice skating.
Muito legal.
Muito legal. É as duas coisas que, tipo assim, que eu vejo muito isso nas pessoas, né? Que cria essa...
Essa disciplina. Querendo ou não, eu entendi o que era disciplina desde pequena. Entendi o limite, mas eu também entendi a disciplina. E eu entendi que a disciplina era bom pra mim. Porque eu queria ser a bailarina que fazia solo. Eu queria usar sapatilha de ponta. Então, você vê a disciplina. Eu comecei a crescer vendo a disciplina como uma coisa boa. Eu não via como um castigo. Eu não via como uma coisa...
Saber organizar suas coisinhas, chegar na hora e tal.
Exatamente.
Se apresentar. Porque tem tudo isso, né?
Tem tudo isso. Então, eu venho...
Muita gente hoje não sabe fazer isso, né?
Básico, né?
Básico, né? Se apresentar.
Que deveria ser o básico, exatamente.
Eu, e querendo ou não, balé ensina isso.
Ensina, você precisa se apresentar.
Preparado, se apresentar e
sorrir,
praticar.
E ser gentil. Porque você vê a bailarina, ela é leve, ela é gentil.
Yep.
Então, eu gosto muito dessa parte do balé também que me trouxe de disciplina, porque mostrou que eu ia cair e levantar, mas eu tinha que estar sorrindo.
Certo.
Eu tinha que estar mostrando leveza.
Isso.
Então, acabou que criou uma Thaís também, que eu não sou muito de mostrar, assim, o
meu sofrimento. Caraca, você me deu uma ideia, vou botar o meu time de vendas pra fazer balé, porra. Boa! Já vou botar no treinamento, requerimento. Galera, vai homens e mulheres, todos pro balé, que eu falo pros caras, vai sorrir, mano. O cara tá no telefone. Oi, tudo bem? Sorrir, irmão.
E a bailarina, a gente tá com dor.
O RH anota isso
não,
aí, hein?
Não é nem... Não é nem só do cair da decepção. Às vezes, nessa partida de ponta, eu tô com dor. Você tá com dor, tá doendo. Seu pé tá sendo esmagado naquele gesso. Mas você tá sorrindo. Você tá leve. Ninguém sente, né? O
Sim.
que você tá passando.
Sim.
Então, foi uma experiência, assim, incrível. Eu agradeço muito a minha mãe por ter me colocado no balé já com 4 anos de idade. E aí, aos 5 anos, eu começo a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Então,
que
não
louco,
foi
cara.
Com 15, 20, igual todo mundo. A Thaís começou a trabalhar com 5 anos de idade e nunca mais parou. Minha mãe me colocou pra ser modelo. Eu fui ser modelo com 5 anos, fui desfilar. E aí, já vinha a disciplina do balé, porque eu tinha uma postura. O que muita gente, muitas menininhas de 5, 6 anos não tinha. E aí, fui ser modelo até os meus 9, 10 anos. Até quando a escola ficou mais sério. E a minha mãe teve que escolher entre o estudo e a modelagem. Ela falou, não, eu não cresci também, né? Teve essa coisinha aí da modelagem.
Sim.
E aí, ela escolhe a escola, né? Mas continuo no balé. Só que eu vou pra uma escola católica. Eu estudei a minha vida inteira numa escola católica. Onde as freiras eram as diretoras da escola. A gente tinha hino nacional toda sexta-feira. Tinha que rezar o terço toda sexta-feira.
Caraca, disciplina
outro nível. Disciplina. De novo, eu sempre tive ambientes muito rígidos. E aí tinha a igreja dentro da escola pra gente se confessar. Me confesso desde que eu tinha 7 anos de idade, confessar na quaresma, pra Páscoa. Então, aprendo o que é ter também a parte religiosa, a parte de Deus.
A conexão espiritual.
A conexão espiritual desde muito nova.
Que é muito importante pro empreendedor.
Que é muito importante pro empreendedor, exatamente. E aí vou juntando a arte com a religião, com a disciplina. E aí eu vou virando, né, quem eu sou hoje. Eu fiquei nessa escola durante toda a minha vida, da primeira série até o ensino fundamental.
Que lá.
E aí, com 14 anos, não bastando, né? Já tá no balé, já tá na escola católica, meus pais me colocam no Senai.
Você tá brincando.
Então, fui fazer Senai com 14 anos de mecânica automobilística. E eu acho que aí...
Que louco!
Muito legal, né? Sem montar e desmontar um carro, fácil.
Uhum.
Então, vou fazer mecânica automobilística e foi a minha primeira queda emocional, assim, eu posso dizer. Porque você imagina, eu amava e confiava muito nos meus pais. Eu era bailarina, vinha daquele ambiente rosa.
Sim.
Daquele ambiente calmo. E aí eles me sentam comigo no sofá. E olha como eu era uma filha disciplinada, assim. Hoje eu vejo com obediência que eu aprendi. Eles sentaram comigo e falaram, tá, tem um programa na GM. Meu pai sempre trabalhou lá, que eu aprendi de Senai. Tem 10 vagas. A gente te escreveu. Eu quero muito que você estude, dê o seu melhor. Porque se você entrar, você vai ser aprendiz por 2 anos. Mas você tá numa grande multinacional. Você vai formar a tua vida, e é isso. Lá você pode escolher o que você quer fazer.
Uhum.
Mas agora a gente quer que você faça isso. E eu não queria fazer. Uau. E hoje em dia, muitos filhos iam falar, não vou, acabou, né? Falei, olha, não é o que eu quero, mas eu entendo que vocês sempre pensam no melhor pra mim, vou estudar. E aí eu estudo. Eu não achei que eu ia passar, eram 3 mil pessoas. Eu passo em 3º lugar.
Caraca.
Então, numa prova de 60 questões, eu acertei 54.
Uhum.
E quando eu tava corrigindo lá com meu pai, eu lembro até hoje, ele ficou muito chateado que eu errei 6. Porque ele falou, são 10 vagas. Ela já não conseguiu, com certeza. Então, tava meio certo que eu não tinha conseguido, porque todos os anos anteriores, as pessoas acertavam de 56 a 60.
Certo.
Eu acertei 54. Então, uhum. A gente já tava certo que eu não ia conseguir entrar. E aí, um belo dia, estou eu saindo do oitavo ano, que agora é o nono. Vejo minha mãe não esperando o meu carro. Minha mãe me buscava, levava e buscava na escola. Minha mãe Boa. Sempre teve uma vida dedicada pra mim e pro meu irmão. Boa. Assim que meu irmão nasceu, sim, ela foi cuidando da gente. E a minha mãe toda feliz do lado de fora. E eu olhei assim, eu falei, alguma coisa aconteceu, mas eu nem imaginava que era o Senai. Encontro a minha mãe, ela, você passou, parabéns, eu tô muito feliz. E aí eu olho e meu mundo acaba. E eu começo a chorar assim, não! Eu falei, eu passei, mas eu acertei 54. E minha mãe, passou, você acredita? Não, é maravilhoso. E aí ele é muito maravilhoso mesmo. Porque tá fazendo uma coisa aqui que nem eu pensei que ia acontecer. E aí faço esse Senai e vou pra fazer mecânica automobilística. E foi uma época bem difícil, porque é quando, com 14 anos, é quando a gente tá meio que se formando. Eu acho que como
Sim.
o caráter em si, as vontades, colocando a comunicação um pouco mais pra fora. Entrei numa turma de 35 alunos, onde só tinham 7 meninas. Então era eu e mais 6. Foi o ano que mais teve mulher na história do Senai.
Nesse programa
de mecânica. Passo 2 anos
que louco
aprendendo mecânica. E aí, eu tenho que estudar de manhã. Eu tinha 30 minutos pra chegar no meu curso.
Seu curso.
Como marmita no carro todo dia, com a minha mãe me levando. Então, eu saía, me trocava, ia pro carro, já comia marmita. Chegava no meu técnico, tinha técnico até 5 horas, ia pro inglês ainda. E nas minhas férias de escola, eu tinha que ir pra fábrica, eu tinha que ir pra empresa. Então, eu trabalhava na linha de produção.
Pergunta pra você, valeu a pena?
Muito. Muito. Muito porque...
Porque a molecada hoje em dia vê um negócio desse, escuta você falar, e aí vai ter que a galera da esquerda aí vai falar, sacrificou a adolescência da criança.
Imagina, eu fui muito criança,
É, porque tipo, você fala, esse pessoal é obcecado, são doentes, isso aí faz mal. Eu fui igual você.
Olha
só. É por isso que eu tô te falando, só porque eu não fiz cenário, a gente é empresa, então eu cresci dentro das nossas empresas.
Olha só.
Eu fui diretor de RH aos 8 anos de idade, que eu tinha que pegar o dia lá contratar a cozinheira pra minha avó.
Olha só.
É uma história pra outra hora, mas assim...
Não, eu fui muito criança, eu fui muito adolescente. Meus pais sempre tiveram a preocupação de eu ser criança, eu ser adolescente e ter tudo no seu momento. Mas eu acho que como formação profissional, quem... Não sou
genial isso, cara.
Quem eu sou hoje é tudo a isso. A todo esse ambiente que eu fui exposta.
Sim.
E sempre me tirava da zona de conforto, né? Eram ambientes que me tiravam completamente da zona de conforto. Então, primeiro balé, depois ir pra uma igreja católica que era tudo diferente. E eu não tinha amigos fora que iam pro mesmo ambiente que eu. Então, eu tive que me adaptar. Ir pro Senai, onde é um ambiente totalmente masculino. Fazer uma coisa que eu não queria, mas que ia ser bom pra mim lá no futuro. Uhum. Então, já pensar no longo prazo. Acho que foi aí que eu aprendi a pensar no longo prazo. Eu não sabia pensar no longo prazo até então. E aí passo as minhas férias na fábrica trabalhando, só que aprendi o que era dinheiro. E aí com 15 anos tendo dinheiro, você acha que eu preferi ir pra fábrica ou ficar na rua brincando sem fazer nada? Eu ia pra fábrica trabalhar e eu ganhava R$3,25 a hora. Uau. E achava muito dinheiro, assim, era incrível. E aí as minhas conquistas chegam. Então, com 16 anos, 17 anos, eu vou pra Porto Seguro, por exemplo. Uhum. Aquela viagem que tinha no Brasil, terceiro colegial. Eu vou e pago ela 100%. Meus pais não iam deixar ir. Mas como eu tinha dinheiro, eu falei, eu pago. Aí eles, então pode ir. Paguei a minha, paguei a do meu irmão. Uau. Com 19 anos eu tenho meu carro zero, com 22 tenho um apartamento.
Uau.
Então, assim, se você fala que valeu a pena, com certeza eu faria tudo de novo pra conquistar tudo que eu conquistei.
Mérito teu, meritocracia, tava ali.
Exatamente. E assim, é muito também da pessoa, né? O meu irmão teve as mesmas oportunidades e ele quis seguir um rumo completamente diferente. Sim. Ele quis se dedicar totalmente aos estudos até os 20 anos e ele foi pro primeiro emprego dele com os 20. Eu fui com 5.
E tá tudo bem.
E tá super bem hoje também. É. Mas os mesmos pais, o mesmo ambiente também. É legal de você ver isso, como pessoa mesmo.
A mesma nutrição, né? A mesma nutrição. Porque natureza e nutrição, né? A gente tem muita essa pegada de natureza e nutrição, mas a mesma nutrição. Natureza diferente, resultado diferente.
Exatamente. E aí acaba o Senai, sou mandada embora. Foi a primeira turma de aprendiz mandada embora. Então esses 2 anos não me servem pra nada. Vou fazer faculdade de engenharia ambiental, porque eu já tava no ambiente onde eu via que o lado exato, engenharia, pra mim era sinônimo de sucesso.
Certo.
A única coisa que eu me arrependo até hoje de ter feito engenharia ambiental, eu não faria de novo.
Eu fiz ciência ambiental só pra passar ciências no meu curso de economia.
Olha só.
É mais fácil que biologia.
Não faria de novo, porque eu sempre fui de humanas, eu sempre fui de pessoas, mas como eu tava exposta pro ambiente, eu acho que bem masculino também, eu achava que eu tinha que copiar eles, vou ser engenheira, venho de uma família de engenheiros também. Fui fazer engenharia ambiental.
O ambiente te molda, né?
Ambiente te molda, exatamente. E aí, passo mais alguns anos na empresa com 24 anos, então 10 anos de GM. Eu sou demitida da linha de produção. Fui estagiária de engenharia ambiental.
Caraca,
10
anos de GM.
10 anos, mano. E eu só tinha 24.
Só tinha 24, que loucura, irmão.
Que louco, né?
Louco demais. Eita, você foi demitida. E de onde que veio essa ideia de vir para os Estados Unidos?
Eu sempre quis falar inglês. Eu tive muita vontade de falar inglês. Tinha muito sonho de falar inglês. Estudava, só que eu tinha muita dificuldade, Thiago. Por mais que eu passasse horas estudando inglês, eu não conseguia falar.
Tinha um bloco ali.
Tinha um bloqueio. E não, eu fui formada pelo CNA, que falam que é a melhor escola de inglês. Fiz escola particular. Eu fiz tudo o que podia acontecer. Só que eu nunca tinha feito intercâmbio. Porque o intercâmbio ia precisar de mais tempo. Sim. E a empresa não me dava. E pra mim, o trabalho era muito importante, né?
Então, essa demissão foi até que uma coisa boa.
Foi um presente.
Foi um presente.
Foi um presente, porque eu não ia ter coragem de pedir pra sair.
E você terminou seu curso de engenharia ambiental?
Terminei. Vim formada, só que não tinha experiência.
E peraí, mas a sua ideia foi... Aí tá... E de onde que veio essa ideia de você vir pra cá? E como que você veio parar aqui?
Eu só queria estudar inglês.
Tá.
Queria ficar fluente no inglês, porque eu pensei, bom, já que agora eu saí da empresa, saí da produção, agora eu vou ser engenheira ambiental. Pra ser engenheira ambiental, eu não tenho nenhuma bagagem, eu preciso começar a ser trainee. Pra ser trainee no Brasil, você tinha que falar inglês. E eu sempre bombava nos testes, porque o meu inglês não era tão bom assim. Tinha uma parte da entrevista em inglês. Bombei em todas. Falei, bom, preciso falar inglês. E aí eu vi uma amiga que tava aqui nos Estados Unidos sendo au pair. Foi assim que eu conheci o programa.
Você veio de au pair, então?
Eu vim de au pair, exatamente. Aí eu falei, bom, o au pair vai me dar tempo.
A avó tá acompanhando nós aí. O que você tem de au pair? Que ela vai falar que pair é isso.
Vó do Thiago, deixa eu contar o que é au pair pra você.
Explica pra ela aí.
O au pair é um programa de intercâmbio onde você mora com uma família americana por um ano.
Uhum.
Então você é babá pra eles. Uhum. Eles compram um serviço. Eles compram 45 horas de babá pras crianças deles. E em troca, eles te dão uma casa, um carro, um salário mensal baixinho. Sim. E a chance de estudar, né, aqui nos Estados Unidos. Sim. E ficar fluente na língua. E como eu tinha muita dificuldade... Eu fui, assim que eu saí da GM, eu fui ver os intercâmbios de um mês. Era 20, 30 mil reais. Um mês, e eu sabia que eu não ia conseguir falar em inglês. Eu sabia que eu precisava de mais tempo.
Conta não fechava.
Não, não fechava. Eu falei, eu vou investir tudo isso e não vou falar inglês que eu preciso. O au pair era 5 mil reais, você ficava um ano. Você trabalhava, era uma troca. Falei, é isso.
Vou morar com a família, vou aprender a falar inglês com os meninos.
Eu falei, é com as crianças que eu vou aprender a falar inglês. E eu tinha experiência, porque precisava ter experiência com criança, né? Eu tinha uma tia que tinha loja de decoração infantil. Eu fazia barraquinha, eu trabalhava nas barraquinhas com ela de final de semana.
Sim.
A minha família toda...
Você estava exposto naquele ambiente.
Tava. E a minha família, eu que ajudava a cuidar. Sim. Então, eu tinha experiência e veio com o au pair, consigo passar. Eu fui demitida dia 30 de outubro de 2014, da GM. Dia 25 de janeiro de 2015, eu já estava aqui.
Loucura, hein?
Eu cheguei e fui rápido também.
E pra qual estado que você veio?
Eu vim pra Massachusetts. Eu vim pra Nova York primeiro. Fui pra Nova York, fui pra uma cidadezinha chamada Chappaqua. É em Worcester, Nova York. É desse tamanhozinho, uhum, assim, a cidadezinha. É a cidadezinha dos Clintons.
Sim.
Então eu já encontrei a Hillary Clinton, Bill Clinton no Starbucks. Sim, era bem legal. Bem legal, assim.
E você ficou quanto tempo com essa família lá?
Fiquei 7 meses com essa família.
Como foi essa experiência?
Foi bem difícil. Foi muito difícil, Thiago, porque eu não sabia do choque cultural. E aí, uma coisa que eu fiz, eu tava com tanta pressa de estudar inglês, que eu não pesquisei que era frio. Então, eu cheguei na pior nevasca de todas que teve em 2015, né? Você já tava aqui. Chego aqui dia 25 de janeiro, menos 22 graus. Então, já peguei temperaturas baixíssimas, peguei neve de 2 metros.
Sim.
E aí, eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Fiquei doente. Não aguentei o frio, não sabia me trocar. E eu cheguei aqui com $400.
Caraca.
Essa é a parte bem interessante da minha história também, porque como eu tinha...
Você deixou seu apartamento pra trás, seu carro, deixou tudo.
O meu carro eu vendi, e aí eu tinha... Meu marido era meu namorado já na época, a gente já tava juntos, se conhecemos lá no Brasil. Eu tinha a responsabilidade de pagar metade do meu apartamento, eu sabia que ele não daria conta de pagar inteiro. Então eu vendi meu carro, dei o dinheiro pra ele. Olha o amor, né? Como eu sabia que era ele, porque hoje eu penso, eu falo, que doida, né? Eu peguei 20 mil reais e dei na mão dele, podia ter sumido, né?
Sim.
Deu na mão dele e falou, ó, esse aqui é pra chave, ele que ia pegar as chaves do apartamento, então esse dinheiro é pras chaves, e eu tô indo pra um programa onde eu vou ganhar $195 por semana. Se eu guardar 100 por semana, eu consigo pagar minha parte do apartamento, então tá tudo bem. E aí, deixei todo o meu dinheiro lá pro apartamento e vim com os $400 que a minha avó me deu, porque eu deixei todo o meu dinheiro com o apartamento, quando eu fui ver o dinheiro pra trazer, cadê? E o dólar tava 5 alguma coisa, quase 6 reais, foi uma época, sim, de dólar bem alto.
Sim.
E aí eu falei, e agora? E aí minha avó me deu de presente, eu acho que R$3.000, se eu não me engano, três e pouquinho, que deu esses $400, eu falei, perfeito, eu preciso de uma bota e um casaco, quando eu chegar eu vou trabalhar, vou ter a família, e eu não sabia dos preços aqui também, Thiago, pra falar assim, que eu me preparei nada, eu só queria falar inglês.
Você só queria falar inglês.
Eu só queria falar inglês.
Só queria chegar aqui.
Eu só queria chegar aqui, eu não vi nada, não planejei nada, assim, nada.
E aí você chegou nessa casa.
Ainda bem que
eu
era jovem.
Mas como que a família te recebeu?
Me receberam muito bem, fingiram que iam me ajudar em tudo, então aquela coisinha que eu cheguei, tinha cartaz com o meu nome, as três crianças me esperando. No outro dia, ó, esse aqui é o seu carro, essa aqui é a cidade, vai conhecer sozinho no final de semana pra você saber onde tem que levar as crianças na segunda-feira, tá? Caraca. E aí eu falei, legal, e agora? Não sabia dirigir carro automático, então já foi um primeiro desafio, não sabia dirigir na neve, eu não sabia me trocar pro frio, então quantas vezes eu saí...
Eles te deram roupa, alguma coisa assim?
Não deram nada, então assim, de eu sair e aí meu pé congelar, porque eu tinha uma bota do Brasil, não tinha nada térmico, e aí eu voltar pra casa chorando, me esquentar um pouco e sair de novo, até eu aprender que tinha uma bota térmica e que eu tinha que comprar e tá tudo bem. Então assim, meus primeiros...
E passou na cabeça de você ir embora?
Várias vezes, eu falei, será que vale a pena falar inglês? Será que é assim que todo mundo aprende, né? E eu vi as meninas falando au pair, aquela mil maravilhas, eu falei, não é possível que só eu dei azar.
Porque tem muito isso, né?
Muito.
A família que você cai.
A família que você cai. E família,
quando você decidiu mudar?
A família não era ruim, viu? Sim. Porque ela me dava dinheiro, ela me dava carro e comida. Sim. Pelo menos
isso. Porque eu não queria, tipo assim, cara, não quero nada a ver contigo. Não tinha compaixão.
Não tinha relacionamento. Foi o que eu achei que ia ter. Não teve nenhum relacionamento. Eu era simplesmente uma babá.
Porque tem muitas famílias que são maravilhosas, né? Tipo, adota a pessoa mesmo e tal.
Eu fui só mais uma babá pra eles. E aí eu fiquei um ano no programa, fiquei com 7 meses com essa família, depois mudei. E aí nesses 7 meses meu marido vem pra aprender inglês. E aí eu vou pra Connecticut, e aí depois eu mudo pra New Hampshire.
Sim.
E aí fui chegando cada vez mais perto de Boston, e ele veio pra Boston, ele que escolheu Boston. Ele tinha um amigo do amigo, né, de ser a capital do brasileiro nos Estados Unidos.
Que a gente falou no começo.
Sim. E aí ele tinha um amigo do amigo do amigo, e ele falou assim, ele é mecânico, meu marido, ele falou, cara, é muito bom, vem. E aí ele pediu demissão da GM, porque ele trabalhava lá também.
Ele também era
pede demissão. Vem pra cá aprender inglês e descobre que a mecânica aqui é excelente.
Uma indústria maravilhosa.
Uma indústria maravilhosa, que ele não é visto como a pessoa que fracassou, porque no Brasil o mecânico é fracassado. Sim. Aqui você pode ser mecânico porque você ama o carro. Não
esquece, outro. E técnico de mecânica aqui, o cara, quanto mais estudado aqui, mais valorizado ele é.
Sim, estudado é uma palavra importante. Aqui eles estudam, né, estudam pra ser mecânico. É muito
bacana. Aqui você pode ser focinho de porco e se dá bem também, não tem nada de errado. Mas o cara que tem conhecimento pra trabalhar...
Longe.
Numa Maserati, numa Ferrari, num Porsche, num...
Numa marca alemã.
Sim. Nossa, o cara arregaça aqui.
Exatamente. E aí a nossa história começa a mudar, porque aí quando ele vem pra Boston, eu falo, quero morar com você. E aí eu saio do programa depois de um ano de au pair. Eu falo, já que você vai ficar um ano, eu vou mudar o meu status pra turista, eu já tinha vindo pra cá uma vez. Vou ficar 6 meses pensando no meu inglês. eu vou ser fluente, porque só com as crianças também tem uma... Tem uma... Sim. Um limite, né?
Tem, tem, tem.
E aí você...
Dr. Seuss vai até certo nível.
Vai,
né?
Até certo nível. E aí você... Garçonete de um pub irlandês. E aí meu inglês ficou fluente. Foi aí que eu fiquei fluente.
Eu falo muito isso pra várias pessoas que chegam aqui. Vai trabalhar numa cafeteria, vai trabalhar num restaurante, vai trabalhar em algum lugar onde você tem que comunicar inglês na força.
Eu também. Porque você se expõe.
Não tem como.
Não tem vergonha, não tem outra opção. E eu acho que as pessoas ficam achando que, nossa, foi fácil pra você. Não foi, Thiago. Os primeiros drinks, assim, eu não sabia. Primeiro que eu não sabia o nome de drink, eu não sabia o nome de nada, não era meu vocabulário.
Tinha que memorizar aquele negócio.
Eu só sabia coisa de fralda, criança. Não, eu entendia, assim, metade. Eu ia pro bartender com o que eu tinha entendido. Eu falei, me ajuda, a pessoa falou tal coisa. Existe drink com esse nome? Ele, Thaís, não tem, não. Eu, não, vamos achar. Ó, pode, ele falou, pode ser esse. Assim, era um trabalho que eu dava pro pessoal que trabalhava. Porque o meu inglês...
Mas a vontade de fazer acontecer era maior do que o medo de errar.
Exatamente. Aí fui essa garçonete do pub irlandês por uns 5, 6 meses. Fui babá de cachorro, fui dog walker, fui babá, foi um monte de coisa.
E você já tava aqui em Massachusetts?
Já tava aqui em Massachusetts.
Boa. E aí, quando você veio pra cá, qual cidade que você foi?
Fui pra Cambridge. Morei 3 anos em Cambridge. Isso, que a gente queria estar bem localizado, não queria ter carro. Sim, e foi incrível, assim, foi muito legal. E
uma experiência maravilhosa.
O pub irlandês ficava lá também, sim. Eu amo a cidade. E aí, acontece uma coisa que a gente não esperava. O meu marido, ele foi meu primeiro cliente. Inclusive, a gente já vai começar a chegar na parte da empresa. Ele ficou um mês trabalhando com um brasileiro aqui. O brasileiro falou, não posso ficar mais com você. E ele falou, Thaís, eu não quero aprender com qualquer pessoa. Eu quero trabalhar em um lugar grande, dá pra trabalhar. Me falaram que dá pra trabalhar, eu quero ir numa mecânica boa. E aí eu fiz um currículo pra ele não falava nem hi, nem bye, às vezes meu marido não falava nada. Faço um currículo pra ele, coloco no cabeçalho que ele tinha chegado, que eu era amiga dele, pra me ligar, pra marcar a entrevista, pra ele fazer um teste técnico. E aí ele pega um Uber, ele manda em 10 oficinas maiores de Boston e Cambridge, ele falou, não vou trabalhar em qualquer lugar. E 8 delas me ligam de volta.
Claro.
Falando, vem, marca o teste. Ele fez o teste em 3, escolheu um libanês pra trabalhar lá em Cambridge. Uma oficina bem grande ali na Lawife. E aí ele vai trabalhar pra esse libanês. Ele trabalha com esse libanês por quase um ano. A gente tá tudo certo pra ir embora. A gente já tava noivo, já tinha feito enxoval, já tinha mandado meu dinheiro todo pro Brasil. Já tinha... Meus primos tinham vindo me ajudar a levar as malas. Assim, pronto pra ir embora. Ele fala, o que, que eu posso fazer pra vocês ficarem? Eu não tô acreditando que vocês vão embora, cara. Vocês têm muito futuro aqui. É a terra de oportunidade pra quem trabalha e não tem medo igual vocês.
Libanês e grego, quando eles acham o profissional certo, eles não soltam.
Eles não soltam, né? Ele falou, como é que eu faço pra vocês ficarem? E a gente não sabia como é que ficar. Pra falar a verdade, nunca soube. Aí eu falei, a gente não sabe. Ele falou, olha, eu fiz um processo de green card pro moço da Guiana Francesa alguns anos atrás. Eu acho que eu posso fazer pra você também. Vocês querem? Foi assim, o nosso foi muitos ventos quiseram que a gente estivesse aqui.
Muitos ventos não, né? Trabalho duro. Porque trabalho duro, o cara entregou.
Sim.
É, ninguém vai chegar pra um cara preguiçoso, morcego, e falar, ah, peraí, como é que você fica aqui? Não, você fala, some.
Exatamente, ele trabalhou muito, ele mereceu. Boa. Ele mereceu isso. E aí, a gente conversa com o advogado americano dele, ele fala, é o EB3. E a gente não conhecia, porque a gente tá falando, gente, lá de 2016, não tinha informação igual tem na internet, não tinha nada.
Eu
não tinha brasileiro também, Thiago. O que eu sentia muita dificuldade era ter um brasileiro pra ser referência. Um brasileiro documentado pra ser referência. Não tinha.
A gente não tinha, foi por isso que a gente criou esse podcast, entendeu? Porque hoje, a gente, naquela época tinha Malandragem USA.
Isso, tinha.
Que
foi preso logo depois.
É, só tinha isso, era o cara que tava no YouTube.
Quando a gente falava que iam dar um green card de trabalho pra gente, alguns brasileiros que a gente conhecia falaram, é mentira, golpe, é H1B, vocês não entenderam nada.
Loucura isso, né?
Só tentando desanimar a gente.
Vamos parar aqui agora, só refletindo um negócio aqui. O cara em 2014, 2015, construiu um canal que se ele estivesse fazendo a coisa certa, aonde ele não estaria hoje... E paga pra fazer a coisa certa. Aí a gente pega o seu esposo aí, que estava fazendo a coisa certa e tá ilegal hoje.
Não é?
É só um ponto de reflexão, né? Porque é essa a essência. Não adianta sair do Brasil e o Brasil não sair de você e você querer fazer brasileirice aqui.
Exatamente. E eu acho que uma coisa aqui que os Estados Unidos é a terra da conquista. Que você, tudo você conquista. Nada é dado, nada é oferecido.
Nada é dado, não é?
Né? Então ele foi muito bom, ele teve muita mentalidade de pensar, já que eu estou aqui, tenho um tempo limitado aqui, eu quero aprender com os melhores. Por que eu vou ficar aprendendo com quem não sabe, mais ou menos? Então ele teve uma mentalidade muito boa.
Mas isso é o que eu recomendo para todo profissional. Eu fui treinado desse jeito também. No teu currículo, você tem que ter os nomes grandes nele. GM da vida, No meu caso era a indústria financeira, então eu tive que passar pelo Morgan Stanley, tive que passar pelo GMO, passei pelo DirectX e passei pelo fundo de investimento do MIT. Depois que você passa por essas experiências, você aprende com os melhores, cara, eu sento com qualquer profissional da área financeira
hoje. E consegue falar de igual para igual, né?
E dá show, e é isso. Acho que o profissional brasileiro que consegue entender isso, que ele tem que chegar aqui, ele tem que ter humildade, ele tem que dar alguns passos para trás, trabalhar debaixo de quem é foda, de quem conhece, de quem tem a capacidade de transferir conhecimento para ele. Ele pega esse conhecimento, foi demorar de 36 meses, né, 72, para ele alavancar a carreira dele de novo.
E, Thiago, uma coisa que você está falando também me faz pensar que a gente também tem que ser esse brasileiro que desenvolve os outros, né? Porque eu acho que o que eu mais tive aqui quando eu cheguei em 2015 foi matador de sonho. A gente conversou com tantas pessoas nesse 2016 pra gente fazer essa transição, e o que mais me falavam era que a gente estava sendo enganado, que era golpe, e eu quase perdi. Imagina se eu tivesse, se eu fosse essa brasileira que acredita em quem nem fez nada.
Mas aí vem o próximo passo, tá? Que é, você vai pedir conselho pra quem nunca fez.
Isso, mas o brasileiro faz isso, Thiago.
Mas ele faz, é telefone mudo, meu.
O brasileiro faz, eu fico telefone inconformada. Mudo. Ele vai perguntar,
cara,
pra quem não chegou.
Cara, tem um ranço de telefone mudo.
Eu também tenho. Eu também tenho, porque a pessoa não é referência em nada do que você tá buscando. E aí você escuta ela e não
a quantidade de coach hoje em dia que tem? Aí fora fazendo isso.
Sim.
E a galera paga mentoria pra escutar a idiota falar a merda que ele não sabe. Mas é aquela coisa, né?
O golpe tá aí, cai quem quer, né? E aí foi essa transição, e aí começa a Thaís perdida nos Estados Unidos pela primeira vez. A gente conseguiu a documentação, então a gente volta pro Brasil, arruma tudo, volta depois de 2 meses, aplica pro B3 e aqui estamos até hoje. Então a gente conseguiu. E aí começa a minha parte profissional, porque até então eu só queria falar inglês. Não tinha um plano, um pós dar certo, um pós ficar nos Estados Unidos. E aí eu mudo pra Boston. A gente, de vez, né, a gente voltou pra Boston, Sim. foi o lugar que nos deu a oportunidade, Sim. por mais que eu sou do seu time que não gosto do frio, prefiro calor, mas é o que eu construí aqui, o que a cidade oferece.
Não, a Boston, né, não tem como, se você quer crescer e evoluir, esse ecossistema é pra você.
Eu também acho.
Depois que você constrói, não é à toa, que todo mundo constrói aqui e muda pro calor depois. Exatamente. Mas pra construir igual aqui não existe.
Eu também acho, é muito
e
forte.
Ecossistema...
É muito incrível.
Animal.
É muito incrível.
Eu acho melhor que Nova York.
Eu também acho.
É, eu não tenho dúvidas.
Eu também acho. Por isso que ainda estamos aqui. Hoje a gente tem a opção de ir para outro estado. Ainda não é uma vontade presente. No futuro, quem sabe? Mas a gente tem muito o que construir aqui ainda. E aí, Eliseu, meu marido, vai lá ser mecânico, todo feliz. Fica com esse libanês por mais um ano antes de sair e mudar para Audi. E a Thaís fica perdida, porque eu era uma engenheira ambiental com 10 anos de mecânica, sem experiência, falava inglês. Para onde eu vou? E eu era aquela pessoa que eu buscava referências brasileiras, não tinha... Sabe com quem eu conversava muito? Com indiano. Tinha grupo de Facebook, né? Porque não tinha Instagram que nem era hoje, YouTube igual era hoje. Então, eu tinha um grupo de indianos que falavam muito sobre visto de trabalho e como entrar no corporativo. E eu troquei muita informação com eles.
E você sabe por que existe grupo de indiano e não existe grupo de brasileiros?
Eles se ajudam, né? Eles honram o povo deles, assim, de um jeito, não é?
Não só isso, não.
O que mais?
Tem um fator muito interessante. O indiano, quando ele sai da Índia, principalmente se ele é de caste baixa, ele não sonha em voltar.
Ah, ele quer dar certo de qualquer jeito.
Ele vai dar certo. O indiano, quando ele deixa a terra natal dele, principalmente que lá tem os castes, né? Quanto mais escura a sua pele, mais baixo o seu caste. Quando eles vêm para os Estados Unidos, eles já têm um plano, literalmente... de desenvolver aqui e crescer aqui e atuar na profissão deles aqui. Eles não saem do país deles para eles virem para cá para fazer subserviço. Se você parar e olhar, se você parar e analisar, e é muito interessante isso, você nunca vai ver um indiano no sinal pedindo dinheiro.
Não.
Você não vê?
Não.
Você nunca vai ver um indiano trabalhando num convenience store por muito tempo. Ele trabalha no convenience store para ele estudar. E aí vem o grupo de suporte que você tá falando. O indiano, ele já vem com um plano, com um objetivo, uma meta de se construir aqui.
De dar certo.
Isso.
Não tem plano B.
O brasileiro não, ele já vem com aquele negócio, eu quero voltar pra casa. Lembra quando vocês vieram no começo, vocês mandavam dinheiro, já arrumou as malinhas, estava pronto? Então não se prepara.
Sim.
O maior erro é esse. É você ter um plano de voltar. Porque todo brasileiro, ele vem aqui com um plano de voltar, porque o nosso país é lindo, é maravilhoso, as oportunidades são imensas. Então a gente fala, ah, cara, vamos lá tirar dinheiro e a gente volta pra casa. Só que aí surge o libanês, aí surge os filhos, aí surge as outras oportunidades e aí o cara não tava preparado para aquilo. Então é essa análise que eu já fiz também. Ótimo. Com o haitiano. Olha, haitiano é bem semelhante. Haitiano, ele tem o mesmo grupo. Você já viu que no hospital tem muito enfermeiro haitiano?
Sim.
Por quê? Porque ele já vem com aquele plano de se adaptar aqui.
E no corporativo, o indiano tá sempre nas cabeças.
Não, ele, se você pegar é Fortune 500, CEOs, hoje...
Quase todos indianos.
São indianos.
Os melhores médicos, inclusive aqui da região de Boston, todos indianos. Eles estão sempre em posições onde eles ganham muito e são bem renomados, sim, né? Eu gosto bastante disso. E aí, enfim, com esses grupos eu vi que era possível. O que, que foi legal do indiano? Ele me mostrou que dava, que era possível.
Que tinha como, dava
que
certo.
Que tinha como, e eu falei, vou entrar no corporativo, não sei como, mas eu vou. Fiquei como babá pra ganhar dinheiro durante um tempo. E aí encontrei uma família americana, que eu era babá deles. Que foi a minha família americana mesmo, não é só uma família, é a minha família americana. Até hoje. Que eles falam, Thaís, eles começaram a me conhecer um pouquinho mais. E falou, Thaís, eu vejo que você faz tudo aqui muito bem. Então não é porque você tá limpando a nossa casa, cuidando das nossas crianças, que você faz mais ou menos. Você é inteligente, você acabou de me falar que você é formada, você tem green card. Por que, que você tá na nossa casa? E quando eles me falaram isso, eu não sabia o que responder. Eu falei, eu não sei porque eu tô na sua casa. E aí ela falou, você quer ir pro mercado? Eu falei, é o que eu mais quero. Eu tô conversando nos grupos. Ela falou, não, vamos fazer seu currículo, vem cá. E aí eles pegaram, foi onde eu fiz o meu primeiro currículo. E ela falou, tem uma profissão que chama Executive Assistant.
Right.
Então, pega a sua formação, pega a tua experiência na GM, produção, você consegue entrar já dessa, não vai pequenininho não, vamos tentar de Executive Assistant.
Sim.
E na hora eu não gostei, Thiago, na hora é o ego, né, porque o ego brasileiro também, ele é forte, né, eu falo, porque a gente é muito preso ao diploma.
Sim.
Falei, meu, eu fiz engenharia ambiental, eu sou engenheira ambiental, eu vou rasgar o meu diploma pra ser uma secretária, porque eu achava que Executive Assistant era ser uma secretária. E não é, é ser uma assistente executiva.
E eu vou te falar um negócio pra você. Uma secretária executiva boa é foda.
Ganha muito!
Muito, e vale a pena. Não, eu preciso de uma hoje, entendeu? A minha, eu promovi ela dentro da empresa, que ela é sensacional. Contratei uma júnior que não acompanha, porque ela tá se desenvolvendo ainda, uma menina maravilhosa. Eu preciso dela daqui 3 anos, eu não tenho 3 anos pra esperar. Eu preciso de alguém pronto hoje, que vai resolver a minha dor. Então, e aí que você falou, o ego. Tem um livro que eu super recomendo, Ryan Holiday, O Ego é o Inimigo. Depois da Bíblia, minha terapeuta fala que todo mundo tinha que ler.
Ai, vou ler, eu não conheço ele. O Ego é o Inimigo, adoro.
Ego. Ego is the Enemy. Então, tipo, toda vez que você tem aquele candidato meio difícil ali, olha lá, ó, produção ali. Eu comprei esse livro pra todo mundo que trabalha dentro da minha empresa. Por quê? O maior inimigo nosso é o ego.
É o ego, não, é o ego completamente.
E como aí... é que você passou por cima disso?
Fui pra casa, pensei bem, eu falei, é uma família americana que me dá o que é suporte, eu não tenho ninguém aqui, eles sabem o que eu não sei, eu ainda não consegui, por que, que eu não vou escutar eles? Deixa eu escutar eles, deixa eu ver o que eles têm pra mim, e depois eu procuro meu caminho.
Você abriu a cabeça.
Claro, porque o brasileiro não tinha conseguido me ajudar, o indiano também não, veio um americano me ajudar, por mais que o ego tava dolorido, era a única ajuda que eu tinha.
Sim.
Vou pro mercado americano, fico 2 anos... 2 anos não, desculpa. Eu fico 2 meses inteiros imersos no processo seletivo americano. Meu marido foi muito parceiro. Ele falou, tá, já que isso vai acontecer, né, sai do ABA, porque não tinha como se dedicar. E a família também foi bem parceira. Eu consigo segurar a barra por 2 meses. Você tem 2 meses pra conseguir o seu emprego no corporativo. E aí você imagina a pressão, né? O relógio contando, eu não sabia nada, ter que começar assim do zero. E aí, eu mergulho no processo seletivo americano. Então, nesses 2 meses, eu fui pra todos os workshops gratuitos que tinha na cidade de Boston, nas cidades vizinhas, nas bibliotecas.
E tem muitos, né?
Muitos! Tem o pessoal muitos, não sabe como tem material gratuito. Eu ia nas agências de recrutamento perguntar como funcionava.
O estado em si, ali na Hello Life, tem um ali gigante, que você vai lá pra fazer curso preparatório
tem,
e tal.
Tem, o Mass Hire. É,
o Mass Hire.
Eu fui em todos. Eu mergulhei em 2 meses. E aí, eu fiz muita entrevista ruim. A primeira entrevista foi pra Samsung, eu já consegui uma entrevista boa. Eu desliguei na cara do recrutador, chorei rios, não consegui falar, travei. Mas aí eu fui melhorando, eu ficava, eu não dava certo, eu recebi um não, e aí eu chorava, ficava chateada, mas em cima do meu currículo novo. Fazendo o próximo passo, sabendo que eu tava mais perto do que eu estaria antes, se eu não estaria conseguindo. Consigo meu emprego. Tô um dia, uma sexta-feira, em casa, me liga a recrutadora, uma recrutadora parceira. Me ligou e falou, Thaís, você foi convidada pelo Boston Children's Hospital para uma entrevista para ser assistente executiva, né, do vice-presidente, de uma vice-presidente, eu não posso te revelar o departamento, mas precisa fazer a entrevista daqui 1 hora. Vamos, bora, é de emergência, eles estão com contratação de emergência, parece que eles acabaram de demitir uma pessoa, precisam para segunda-feira. E aí eu fiquei para segunda-feira, para esse esquema, não é tudo para ser esquema? Eu falei, ué, falei,
mas
vamos.
É assim mesmo, buraco, falei, vamos. Buraco no lugar, vamos embora.
Aí eu falei, vamos. fiz a entrevista, no final do dia ela veio com a oferta, ela falou, você passou, eles querem você, eles adoraram você, ela gostou muito, é, 60 mil dólares por ano de salário, então ainda mais naquela época, primeiro no corporativo,
era excelente. Eu formei da Taft e ganhava 45 no MIT.
Olha aí, 60 mil por ano, todos os benefícios.
Eu não tinha nem plano de saúde.
Boston Children's Hospital, então era um, eu queria era muito tempo. Uma empresa que eu falava, sim, falasse o nome, todo mundo sabia é onde eu trabalhava. É. E aí, segunda-feira eu começo. Final de semana, passei tendo crise de pânico, de roupa, e agora, americano, me achei uma farsa. Achei que eu era mentira, que eu tava
síndrome
fazendo
de inferioridade,
errada.
Bateu, vira lata, entrou.
Nossa,
e aquela forte. Coisa.
Foi a primeira vez que eu senti a síndrome do impostor muito forte. E aí, vou pro corporativo.
Normal,
né? Vou pro corporativo, a hora que eu chego lá pra conversar com a vice-presidente, ela falou, deixa eu te apresentar o nosso departamento. Eu não sabia o departamento, eu não tinha me dado conta. Fui ser secretária executiva do departamento de tecnologia e inovação. Do Tier 2. Da vice-presidente de tecnologia e inovação. Então, entro num mundo, assim, que...
Você não tinha nem noção do que você tinha se enfiado.
Que existia. E daí, pra quem tá acompanhando aqui e não sabe, esse departamento de tecnologia e inovação de um hospital é que cuida de patentes. É todo é onde cuida de todas as parcerias que o hospital vai fazer. É onde dá dinheiro realmente pro hospital. Então, trabalhei com advogados, case managers, cientistas. E eu conheci a indústria farmacêutica.
Sim.
Que depois foi ser muito importante pra mim, em época de pandemia e tudo mais. Tinha contato com CEO de CEO da Moderna,
sim,
CEO da Sanofi. Falava com liderança de boas empresas.
Thermodynamics,
Thermofisher,
tudo, né?
E aí eu entendi o porquê que essa família americana falou que ia ser uma boa pra mim. Porque eu ia estar no topo.
Sim.
Eu ia, de alguma maneira, estar com os melhores, aprender com os melhores. Mais uma vez, que você falou da ambiência, formar a pessoa. Fico um ano no corporativo, mas eu ainda queria... No Boston Children's Hospital, mas eu ainda queria ser engenheiro ambiental. Porque pra mim ainda era um caminho.
Sim.
Mudo depois de um ano pra Veolia. Um ano foi suficiente pra eu ir pra Veolia, ganhando praticamente o dobro de
Minha avó tá acompanhando nós. Veolia faz o quê?
Veolia é uma empresa ambiental, uma empresa francesa.
Boa.
De gerenciamento ambiental.
Energia também.
Muito boa, sim. Uhum. Forte. Você, secretária executiva... Do vice-presidente de engenharia. Falei, agora estourei no norte. Falei, agora eu vou conseguir ser engenheiro ambiental. E aí, sabe quando você chega lá e aí você percebe que o lá não é o lugar que você queria estar?
Isso.
Que você não gosta do lá porque você sonhou.
Mas o segredo da vida é isso,
lugar.
Né? É descobrir o que você não quer.
O que você... Até então eu não sabia. Hoje
pra mim,
foi o presente.
Não, o segredo da vida pra mim é isso. Se você vai assim, o que você quer? Fala, cara, não sei, mas eu sei o que eu não quero.
Exatamente.
É?
E aí, cheguei lá, percebi que o lá não queria, que eu não queria mais ser engenheira ambiental. E aí, como as coisas acontecem, passou 3 meses, eu ganho o vice-presidente de RH para dar suporte. Tava fazendo um bom trabalho com a engenharia.
Sim.
Ganho RH, e aí que a minha jornada com RH começa. Me apaixono. Descubro que eu queria ser realmente trabalhar com humanas, que eu sou de pessoas, que a engenharia foi muito boa na parte de processos, mas que eu não queria ser engenheira, eu queria trabalhar com pessoas, que eu gosto de RH. E aí, e foi bem o ano da pandemia, foi finalzinho de 2019, entra a pandemia, não tem mão de obra na Veolia. Eu sou secretária executiva da maior cabeça de... Porque a gente cuidava de México, Estados Unidos e Canadá, então aprendi muito. Não tem mão de obra, eles falam, Thaís, o que, que você quer fazer? Você tá falando sério? Eu falei, eu quero recrutar, eu quero assinar as cartas de imigração, eu quero isso, eu quero aquilo, vamos. Porque não tinha mão de obra. Então eles me deixam, me expõem a todo o setor de RH... E aí é onde nasce a carreira USA.
Que louco, cara.
Aí é onde eu entendo que o que eu sabia, como brasileira, eu tinha quase que o dever de passar para os próximos brasileiros. E foi onde eu comecei a olhar para o meu trabalho, foi onde eu tive um salto muito grande na minha carreira, rápido.
Sim.
E aí eu vi que eu deixei os meus amigos que trabalhavam já no corporativo para trás, alguns brasileiros, eu deixei muita gente para trás num período curto de tempo. E aí eu fui começar a estudar o porquê que eu dei certo tão rápido. É porque eu sabia o processo seletivo, é porque eu sabia RH.
Será? Mas aí tem outra coisa também, tá? Isso aí é com a sua lente. Com a minha que tá escutando isso aqui agora, eu percebi uma coisa. Fala se eu tô errado. A Thaís faz muito mais do que ela é obrigada a fazer, não faz?
Faço.
É.
Também. E o americano gosta,
se você,
né?
Se você... isso aqui tá claro pra mim. A Thaís é o perfil que faz mais do que você me paga, porque eu sei que em breve eu vou estar ganhando muito mais do que eu faço.
Sim.
É.
Entreguei bastante também.
Sim.
Mas eu acho que eu descobri o como, né? O problema é que as pessoas não conseguem nem entregar mais porque elas não conseguem chegar no lugar que elas precisam entregar mais.
Ah, mas eu te falo uma coisa, tá? Acho que se a pessoa soubesse, e aí onde ela tem clareza da função dela, e ela entregar o que foi pedido dela e mais um pouco...
Ela cresce, sabe?
Pô, não tem como!
É o arroz com feijão,
né? A gente vem do Pablo Marçal, começa com como não, entendeu? Não, é básico.
Não, é o arroz com feijão. E aí... a Carreira USA nasce. Só que ela não nasceu.
Há quanto tempo que nasceu a Carreira USA?
3 anos.
E aí você saiu do corporativo. Você continua no corporativo?
Ou... Continuo. Continuo porque aí.
Hoje vem... você continua ainda no corporativo?
Não, eu saí.
Você saiu.
E aí vem a parte legal da
Mas
minha
empresa. Mas no começo da Carreira USA, então você fez aquela pegada de startup inteligente. Você continuou no emprego do dia, fazendo o trabalho de noite até ganhar atração.
Faz os dois juntos. Eu levava os dois computadores pro... Eu tava no escritório... A gente tava home office já por conta da pandemia. Então, eu tinha dois computadores do meu lado o tempo todo. Tanto
cara,
em casa,
você é um
quanto eu ia pro escritório.
Do que eu falo, sabia? A pandemia ensinou muitas pessoas a começar o side gig deles. O side gig deles viraram o core gig.
Thiago, se não fosse a pandemia, eu nunca seria empreendedora, porque eu não venho de um berço empreendedor.
Não, isso aí, isso que você tá me falando é interessantíssimo.
Eu não tenho drive, minha família é CLT.
Viaja nessa análise que eu já fiz, tá? Você lembra que tava falando que não tinha motorista de ônibus escolar? Teve um problema seríssimo?
Sim.
O motorista de ônibus escolar, ele é o ser humano mais confortável que tem. Ele é o ser humano que, putz, cara, o salário não é bom. A qualidade de vida também não, porque tem que acordar cedo, tem que buscar um ônibus, tem que pegar os meninos, aquela barulheira toda, depois leva o menino e de tarde ele volta pra casa, ele só faz aquilo. Ele passou a vida inteira fazendo aquilo. Ele acreditou que ele só tinha capacidade de fazer aquilo. Até quando? Ele ficou sem aquilo. Quando ele ficou sem aquilo, ele foi forçado a se reinventar ou esperar voltar aquilo. Mas enquanto ele esperava voltar aquilo, até aquele que não foi forçado pôde experimentar com coisas que ele não tinha tempo e recurso para fazer antes. E aí ele descobriu que através daquilo ele tinha uma fonte de receita. Ele descobriu que, cara, isso aqui me dá prazer, não preciso de dirigir ônibus mais. E aí quando as escolas voltaram, o que que aconteceu? Os motoristas não voltaram.
Não voltaram. E até hoje ainda tem... Até hoje.
Até hoje
tem
escassez.
3 anos se passaram e ainda tem escassez. O T também, né? Você pode ver que tem...
Não
que
tem.
É o nosso metrô, né?
É.
Sempre tem T's hiring. Eles estão desesperados ainda.
Sim,
não
porque
tem.
Porque a galera descobriu que ela consegue fazer brinco na Etsy e sobreviver.
É. E assim...
louco isso. Você foi uma dessas.
Eu fui uma dessas. Se não tivesse pandemia, não ia ter a Carreira USA, ia ter ex-empreendedora, não ia ter. Porque eu venho de uma família totalmente CLT. E assim, tem gente que não entende, porque você veio de um berço empreendedor. Mas eu que venho de uma família 100% CLT, não existe vender seu conhecimento. Existe você servir aquela empresa por anos.
Lá em casa, acho que ninguém nunca nem teve CLT. Minha mãe só paga mesmo só o INSS, porque ela gosta de dar dinheiro pros outros. Porque não vai receber nunca. Isso é a mãe. Eu já falei pra você parar de pagar esse trem de INSS e comprar um fundo de investimento imobiliário, mas não escuta.
Não escuta. Então, quando...
Vai cair os dentes, não me escuta.
Eu vou fazer alguma coisa diferente. Tive muita crítica também, porque não tenho amigos empreendedores, não tinha, né, amigos empreendedores.
A galera pensa que a gente é louco,
família,
né?
Ele acha que eu sou louca.
É, quando eu saí do banco, eu fiz igual você. Eu saí do banco para criar o primeiro plano funerário para brasileiro indocumentado nos Estados Unidos. Eu fazia evento no clube de Harvard, Nova York.
Olha aí.
Usava gravata da Hermes, terno do Brooks Brothers ou do Hugo Boss. Vivia uma vida completamente executive. Eu já, tipo, meu cliente era George Soros. E aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Vou criar plano funerário para imigrante, porque o povo não para de morrer. Os caras, eu virei chacota.
É?
Eu tinha vergonha de postar no LinkedIn no começo.
Olha...
Igual você, eu tinha vergonha, porque até então não tinha dado certo.
E aí quando as pessoas falavam, mas você vê você chegou, porque eu tinha chegado muito longe, né? Você vai largar. E aí fico 6 meses fazendo as duas coisas e entendo que eu tinha uma grande oportunidade escondida. Eu entendo que ninguém fazia o que eu fazia, que eu também não tinha tido essa visão antes.
E o que é que você faz?
Eu trabalho com RH para brasileiro nos Estados Unidos. Então eu preparo os brasileiros para entrar no mundo corporativo americano. Eu preparo brasileiros.
Caraca, integração cultural mesmo.
100%. Porque você primeiro precisa entender a cultura, a cabeça americana. Primeiro eu preciso te explicar qual que é a diferença de mercado americano e mercado brasileiro para você conseguir navegar e entrar no mercado americano.
Você é aquele bicho de 3 cabeças, então, que a tia que limpa a casa falou que não existia.
É, sou eu mesmo.
É, porque você pergunta pro pessoal aqui, fala, ah, cara, tem como eu validar o meu diploma? Eu sou formado nisso. Eu falo, não, filha, você nasceu pra morrer nesse trem.
E eu adoro o brasileiro que chega pra mim e fala, ah, mas tem que validar o diploma, né?
O povo nem sabe o que é isso, não tem que validar
não
diploma.
Não tem que validar diploma.
A não ser que você é advogado, você tem que fazer o seu LLM, tem que passar no bar.
Se você quiser, você é advogado. Se você quiser advogar. Mas se você quiser só trabalhar no mercado americano, também não precisa. Você pode trabalhar com compliance, com risk management, você pode ser paralegal, você pode ser counsel.
Várias... É, você não pode advogar, mas tem várias áreas que você pode executar o seu conhecimento. Lógica, né? Porque Eu amo contratar advogado, porque um sabe contar história, outro sabe negociar e outro sabe vender.
Isso,
também.
Exatamente. É. E aí eu fui trabalhar com um processo seletivo para brasileiros nos Estados Unidos, uhum, para ajudar mais brasileiros a chegar onde eu cheguei. Então, certo, o que a gente faz hoje? A gente faz toda a parte de preparo desse brasileiro antes de falar com qualquer recrutador, antes de falar com uma empresa em si. Então, a gente constrói resumê, cover letter, LinkedIn, a gente faz negociação de salário, a gente faz preparação para entrevista, análise de entrevista, simulação de entrevista, a gente ajuda o brasileiro a ter uma visão de onde ele se encaixa também no mercado americano, que eu acho que essa é a maior dificuldade do brasileiro, entender como é que ele se encaixa.
Então você consegue estimar o valor do fluxo de caixa futuro de um profissional?
Consigo. Consigo. E eu mostro pro brasileiro que a única coisa que ele precisa para entrar no mercado americano é uma permissão de trabalho em inglês intermediário para avançado. É a única coisa que ele precisa. E
ele tem que
consegue
saber o que é o Aramin, né?
Sério?
Não era mim?
Sim.
Pelo menos era minha, tem que entender, senão não vai.
E é tanto que a gente pergunta a qualificação dos nossos, sim, clientes. De 0 a 10, qual é o seu inglês? De 0 a 5, eu não consigo ajudar, infelizmente. Vai estudar inglês um pouquinho, chega no 5 e a gente te bota pra dentro. De 5 a 10, eu já consigo ajudar.
E a galera
não
entende que, por exemplo, Community College, se você tem green card, se você tem permit de trabalho, é o melhor lugar que tem pra você estudar inglês.
Sim.
Tem um laboratório de língua que funciona 7 dias na semana. Você paga, acho que nem $300 por semestre.
Pra ter aulas coletivas também, que é muito importante,
não,
né?
Não, loucura. Você faz até o preparatório do TOEFL, exato, ali dentro de graça.
Exatamente. E é uma outra coisa legal de falar desse do TOEFL, porque o brasileiro também acha que precisa. O inglês fluente é aprovado pelo TOEFL.
Não.
E a empresa não tá nem aí,
tá,
né?
Nem
a gente. Eu acho que o brasileiro.
Você resolve a minha dor, fi? Pelo amor de Deus.
Eu acho que o brasileiro confunde muito entrar pro mercado americano, entrar pro corporativo americano, com entrar pra academia americana.
Isso.
Se você vai entrar pra academia e estudar nos Estados Unidos, sim, você precisa fazer a prova do TOEFL, eu tenho certificação, tem algumas outras coisas.
Pergunta
pro mercado
pra você,
americano, não.
Você acha que também, porque o mercado seletivo no Brasil é muito agressivo, porque lá o cara tem que fazer teste, tem que fazer uma porrada de coisa, aqui não tem tanto isso, né?
Aqui não tem tanto isso, porque as pessoas, eu acho que elas são mais objetivas. Eu,
sim,
acho que o processo seletivo do Brasil é horroroso, né?
Horrível.
Hoje eu olho o processo seletivo aqui nos Estados Unidos, principalmente pra mulher, Thiago. Pra mulher é incrível fazer,
sim,
processo seletivo.
O cara não quer saber se você tá grávida, se tem plano de família.
Se você tá casada, porque no Brasil você é casada ou solteira, se você tem filho ou não tem, com quem fica com seus filhos, é muito invasivo.
Sim.
Então, uma coisa que eu gosto muito do processo seletivo americano é que ele é 100% profissional.
Sim, sua capacidade de entregar.
Quando é 100% profissional, eu corto metade da baboseira, né? Ele,
uhum,
fica mais curto. Não tem essa de que animal você vai ser no futuro. Que animal que você quer ser?
É.
Não tem essas coisas holísticas. Ele é bem objetivo. Então, eu acredito muito no processo seletivo americano. Eu gosto muito. E só que o brasileiro vem com aquela, achando que vai ser o processo seletivo brasileiro.
Mas aí tá, você colocou o verbo aí. Achando. É um achismo do caramba, né?
Não falou com a gente.
Eu acho. É o meu ego, acho, é verbo, se lasca as duas coisas. Vamos ver o que é factual.
Exatamente. E é o brasileiro que não vai buscar a referência de quem já chegou no mercado,
boa,
americano também. Ele vai conversar com o brasileiro que tá num trabalho informal, que tem empresa.
Não, ele vai no açougue pedir pro cara fazer cirurgia no cérebro dele.
Não tem como, não tem como. É muito difícil. E aí também tem uma outra coisa do brasileiro de investimento, né? E aí ele descobre um profissional. Então nós somos a única empresa hoje que trabalha com preparação para brasileiros nos Estados Unidos.
Então, a demanda
eu sou estrategista de carreira. Enorme, assim.
Bastante.
Muito.
A BRZ Seguros, nosso patrocinador que faz esse podcast possível, a gente hoje é a primeira corretora de seguros bilíngue e trilingue focado no consumidor latino, que é o hispano e o brasileiro, e buscamos diariamente profissionais que têm o permit de trabalho, que domina as duas línguas e querem crescer aqui na terra do
Tio Sam. Ganhar dinheiro, não é?
Cara, é uma ótima oportunidade.
Eu tenho um quadro de segunda-feira no meu Instagram, que é as 7 vagas que precisam do seu português.
Sim.
Toda segunda-feira eu procuro no LinkedIn e no Indeed 7 boas vagas.
Pode botar a minha toda segunda-feira lá. Eu pago mais que qualquer outra que você encontra ali.
Eu
não, sério?
Eu posso colocar. E aí você vai encontrar vagas da Nintendo, da Visa, todas as empresas que vocês consideram grandes e boas, pagando salários de mais de $100 por ano.
A gente vai botar seu Instagram pra galera seguir ali.
E precisa estar com o português como diferencial.
Sim.
Então, é o brasileiro entender que o que ele tem já em mão serve.
Sim.
O problema é que ele chega aqui, tem a síndrome do impostor, do vira-lata, ele acha que ele precisa se qualificar ainda mais, fazer mais coisas. Só que ele nem foi entender e perceber e aprender o que ele realmente precisa fazer e ele fica atrás de uma certificação que nem é necessária. Ele não sabe pegar o que ele já tem.
Um dos caras mais foda de profissional que tem aqui em Boston? O mais pica, o brasileiro mais pica das galáxias mesmo que tem aqui em Boston. Chama Tadeu Carneiro.
Não conheço.
Ele é o CEO da Boston Metal. Ele reinventou a forma de fazer metal com carbono zero.
É seu amigo?
Não, quero trazer no podcast.
Me apresenta.
Um dia.
Tadeu Carneiro.
Também. Tadeu Carneiro, tá na Boston Metal em Auburn. Ah, eles fizeram um investimento de quase $500 milhão em Minas Gerais agora.
Incrível.
Não, o cara é sensacional. Então, assim, a gente tem um grupo acadêmico muito foda em Boston, de brasileiros número um. Eu acho que o Consul Novo, a missão nova do Consul Novo é sensacional. Acho que a gente deveria até... Eu quero conversar contigo depois no off sobre isso. Começou esse movimento agora de conectar São Paulo com Boston. Porque a gente não tem essa ponte.
Uhum.
Essa ponte não existe. A missão do consulado hoje em Massachusetts, e desculpa de criticar, não criticando o atual para não ser cancelado, mas os anteriores, era cuidar de imigrante que faz coisa errada.
Sim.
A gente pega o orçamento da União e a gente vai cuidar de imigrante. A gente é babá de imigrante que faz merda. Literalmente, a gente vai ver se eles estão bem na cadeia, a gente vai ver se eles estão sendo bem tratados. Fala, meu, tá muito melhor que no Bangu, pode ficar tranquilo. Que não é o problema. A gente não pega o orçamento da União hoje e utiliza ele em Boston para profissionalizar, reposicionar, conectar e criar valor, né, pro
incrível.
Nosso país.
E assim,
que acho que o propósito de um consulado em qualquer lugar do mundo é isso. É criar valor.
Retorno.
Isso,
e
pro nosso país.
Retorno pro país, com certeza. E é uma coisa que eu senti muito falta, tanto que eu chamo os meus clientes, os meus seguidores de nação.
Sim.
Porque eu queria ter uma rede de apoio de brasileiros documentados.
Uma comunidade.
Porque não existe uma comunidade
Vamos
de brasileiros
criar.
Documentados.
A gente tem de pesquisadores. Você já conheceu o Pub Boston?
Já.
Então, a gente criou o Pub Boston
eu
dentro da Taft
com
o Renato.
Não, com uma outra menina.
Ah, tá. O Renato foi o criador, entendeu? O Renato McKeel, na época da Taft, junto com... Nossa, esqueci. Eles criaram, né, o Pub Boston. Isso foi em 2010 para 2011. Então, o Pub Boston, essa pesquisadores universitários de Boston, cresceu dentro disso. Hoje, agora, se você falar expat ou profissionais brasileiros em Boston, a gente não tem. E
Sim.
talvez...
Eu sou conectada com eles porque eles vão ter permissão de trabalho temporário.
Sim.
E aí, eles são grandes mentes que também não têm ideia de como funciona a indústria.
Deixa eu te tacar
então, eles também precisam, né?
Deixa eu te tacar uma aqui. Muito, muito boa essa aqui, tá? É o fim do Messias. É o fim de Salvador da Pátria, é o começo de comunidades.
Uhum.
Chegou ao fim. Então, Massachusetts hoje precisa de uma comunidade profissional. Isso aí é muito interessante, tá? É uma necessidade de profissionais mesmo que se apoiam para reposicionar profissionais da indústria. Quero te conectar com a minha prima depois, por exemplo, na área de marketing. Minha prima é uma das brasileiras mais bem-sucedidas no mundo corporativo de marketing institucional em Massachusetts.
Olha que legal.
Então, por exemplo, a diretoria dela, quando sai de uma empresa e vai para outra, ela é uma das pessoas que muda de empresas, porque é assim que funciona. O seu diretor vai e ele te leva.
E ele te leva, sim.
E a gente tem o Isaac, por exemplo, que é da maior empresa de marketing de Miami. É um CEO brasileiro também. O Isaac, tipo, toca a Alma. A Alma é a maior empresa de marketing dos Estados Unidos para cliente bilíngue.
Uhum.
Eles fazem Pepsi, Burger King, you name it. Então, assim, esse trabalho seu é sensacional. Eu acho que você viu uma dor, porque você passou por ela, através do seu esposo,
Sim.
através de você, e você se posicionou como a empresa de consultoria que resolve essa dor. E isso é empreender.
Sim.
Animal, cara. Muito,
Sim.
muito, muito, muito
E
bom.
É muito legal porque hoje eu faço parte da história de todos esses brasileiros. Então hoje a gente já recolocou mais de 1000 brasileiros no mercado americano. Em 3 anos a gente tem um número super relevante.
Caraca.
Sim, e a gente...
Mais de um por dia.
Mais de um por dia. E a gente conseguiu... eu consegui recolocar em todas as áreas possíveis e imagináveis. A gente recolocou brasileiros em 33 estados, que a gente faz essa contagem. E hoje, o nosso desafio é só expandir, é só alcançar ainda mais brasileiros. Porque hoje eu não tenho mais desafio de área. Pode chegar o engenheiro do petróleo que trabalha com a máquina X, ou o cara que adestrava cavalo. A gente colocou uma chefe de cozinha na Disney. A gente já fez assim, cuidou de todas as áreas possíveis e imagináveis.
Você falou a maior dor agora dos próximos 5 anos,
tem
tá?
Tem espaço.
Vamos fazer propaganda?
Culinária, né?
Vamos fazer propaganda aqui agora? Se você é engenheiro petrolífico no Brasil e fala inglês, entre em contato com essa menina aqui, ó.
Pode entrar, porque...
Porque não tem suficiente hoje nos Estados Unidos o salário é acima de $200 mil.
Por ano.
E eu li uma estatística recente que bugou a minha cabeça. Tinha 6 mil candidatos aplicando para bacharelado de engenharia petrolífica nos últimos 24 meses. Nos últimos 12, caiu para 2.800. Ou seja, só tem 2.800 aplicantes. Porque essa geração nova agora, eles falam, ah, a gente vai salvar o planeta, eu não quero fazer energia
eles
não renovável.
O petróleo vai acabar rápido, né?
Cara, a gente tem mais 25, 50 anos disso. Não tem como você desligar.
Sim.
Enquanto isso, demanda aumenta e o salário aumenta. Ou seja, quem estiver se posicionando para engenharia petrolífera nos próximos 5 anos, cara, vai estar muito bem pelos próximos 5
anos. Também acho. E uma coisa que a gente faz bacana é usar o que você já tem em mãos. Sim. Então, para colocar para sua próxima área. E o brasileiro, ele é muito qualificado, Thiago. Ele não sabe que...
É que
ele,
a gente é foda.
A gente é muito bom.
Muito adaptável. É porque a gente é muito adaptável.
Nossa, a gente é muito qualificado também. Porque acontece, 39% da população americana não tem ensino superior. Sim. Sabia disso? É muita gente.
Nem passaporte.
Nem passaporte.
Não saíram de New Hampshire.
Exatamente. Então, assim, só 39%, na verdade, tem ensino superior. Quando eu falo isso, o pessoal fala, ah, não é verdade. Pensa nos grandes polos, né?
E os brasileiros
Miami,
que saíram.
Nova York, Boston, Califórnia,
Seattle,
Chicago. É uma bolha.
Não, a gente mora numa bolha.
A gente mora numa bolha, exatamente.
Esquece,
e aí o resto dos Estados Unidos não tem estudo
não
superior
tem.
Igual a gente tem. O brasileiro, pra ele sobreviver no mercado brasileiro, ele tem que ter faculdade, pós-graduação, falar inglês.
Mestrado e os caralho.
Pra sobreviver, não é nem pra ter um emprego bom e crescer. É pra sobreviver. E aí ele chega aqui nos Estados Unidos achando que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser só mais um, porque ele acha que o americano é o melhor do mundo, eles são bons em marketing. O branding americano, né,
é
incrível, porque eles ensinam é tudo que eles vendem. E aí ele não acredita que ele pode conseguir, só que ele é tão bem visto, quando você sabe se posicionar, né, que é o que a gente faz no trabalho de posicionamento.
Posicionar
consegue...
intencionalmente, né?
Ele
comunicação visual,
rápido,
como comunicação.
Fazer uma estratégia boa pra ele. Falou, olha, existe essa vaga, isso, aquilo. E outra coisa que o brasileiro tenta fazer também é ficar no diploma, né? Então, quem é... Ah, quero...
É porque no Brasil tem isso. Aqui não existe isso.
Eu também era. Aqui não existe.
Não.
Aqui você é adaptável e você muda de acordo com as suas habilidades.
Não, por exemplo, eu amo contratar engenheiro, advogado, economista, porque é a forma de pensar. Os caras têm lógica. Sabe usar, entendeu?
É. E aí o brasileiro tem muita dificuldade em navegar as posições, porque ele fica atrás daquela coisa congelada e o mercado americano, ele não é congelado. Ele é muito dinâmico,
muito flexível.
Muito grande, muito flexível também. É. E a entrevista, né? A hora que chega, que o brasileiro senta com o recrutador e você não pode falar de você, ele fala, e agora? Quem eu sou profissionalmente? O brasileiro não sabe quem ele é profissionalmente.
Não.
O brasileiro não faz gestão de carreira, é uma coisa que a gente bate muito na tecla
da empresa.
Ele não sabe
comunicar, tipo assim, das perguntas behavioral, né? Ele não tem muito essa pegada de behavioral questions, ele não tem muito...
O brasileiro, ele não sabe falar sobre o eu profissional. Ele sabe falar sobre ele, a história que ele foi criado lá, não sei por onde, pela avó. Mas quando fala quem é você profissionalmente, ele não sabe. Porque o brasileiro não faz gestão de carreira.
Sim.
Coisa que o americano faz muito bem.
E ele não sabe também, sabe o quê? É fazer aquelas entrevistas de caso, de case method. Eles não estudam case method, eles não estudam behavioral questions.
Não estuda empresa.
Não estuda empresa.
Um erro também de muito brasileiro é chegar na entrevista...
Eu faço entrevista com o pessoal até hoje, o cara não sabe nem quem eu sou. Falei, irmão, pelo amor de Deus.
Não fez um básico, né, de abrir o site e ver quem
é. Fazer o Google do meu nome ali com o nome da empresa, ver o que aparece, né? Será que o cara tem ficha criminal?
Exatamente.
Nem isso os caras fazem.
Eles não fazem. Então, é a gente ensinar... É tudo diferente, é tudo muito diferente. Então,
bugado, né?
Quem é que tem sucesso pra mim aqui nos Estados Unidos, né? O brasileiro que consegue o corporativo. É quem consegue desconstruir e construir de novo. Mas principalmente ser antifrágil de mentalidade, né? Tem que...
Que é ser imigrante, literalmente. É ser imigrante. Pronto, resumindo.
Ser antifrágil.
Cara, muito boa sua história. Amei. Meus parabéns. Qual que é o nome do teu pai?
Carlos Augusto de Oliveira.
Carlos Augusto de Oliveira. E da tua mãe?
Solange Aparecida de Oliveira.
A Solange Aparecida de Oliveira. Tiraram o MEI dela?
Dona Sol. É só da família do meu pai, né?
A família do seu pai que tem MEI. Então, seu pai tá sem MEI do MEI.
Tá sem o MEI do MEI.
Ah, seu Carlos, dona Solange, meus parabéns quando vocês assistirem esse podcast aqui, pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram com essa menina. Exemplo pra muitos pais e não só profissionais que vai assistir isso.
Obrigada.
Aqui. Obrigada. Porque eu bato muito nessa tecla. Você recebeu limite, recebeu educação, recebeu...
Disciplina
pra chegar onde você chegou. E assim, lógico, tem sua natureza, mas a nutrição que você e seu irmão recebeu é o motivo que vocês dois têm o sucesso que vocês têm. Então, meus parabéns pros seus pais.
Muito obrigada.
Meus parabéns pela sua história. A gente vai chegando no final disso aqui agora e tem muita coisa que eu quero te perguntar ainda, mas igual eu te falei, a gente vai fazer muitas pílulas juntos.
Com certeza.
Então, galera, fica ligado, segue ela, ó, curte o material dela, porque a gente cresce quando a gente se apoia. Juntos somos imparáveis. E quando eu encontro um profissional desse jeito aqui, eu sinto responsável por ajudar ela a crescer. E vocês também que me acompanham. Então segue, curte, comenta, divulga, mostra o trabalho dela, porque junto ninguém para a gente. E ó, segue a BRZ também, porque sem a BRZ Seguros esse podcast não seria possível. Todos os nossos clientes fazem esse podcast possível. E aquela pergunta que não se cansa nunca. Eu não me canso de perguntar. Eu chego no final, tá? Eu fico agoniado, tá coçando.
Quero perguntar.
Principalmente você, né? Que teve essa oportunidade de viver essa dinâmica corporativa entre o executivo e outras famílias, o libanês que tem uma condição de vida fora da curva, que ajudou vocês. Qual que é a definição de riqueza pra Thaís?
Riqueza pra mim é tempo. Pra mim, riqueza é ter tempo pra dedicar pra minha família, principalmente, que é meu pilar principal. Tempo pra fazer as coisas que eu gosto, tempo pra me dedicar pro meu negócio, pros meus clientes. Hoje, pra mim, riqueza é tempo.
Boa. Cara, quero agradecer, então, pelo seu tempo.
Muito obrigada.
E já que é a sua riqueza, maravilhoso você ter tirado o tempo de estar aqui com a gente, dividir a quantidade que você dividiu. É, foi enriquecedor. Acho que até a produção que tá sentado ali já... Olha lá, pra você ver, não precisou nem do Red Bull, o menino já tá acordado. Ó, prazer imenso.
Obrigada, tenho certeza que é só o primeiro.
E até o quê? O próximo episódio, hein? Muito obrigado.